Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Queridos ouvintes, Semeando a Boa Nova, mais uma vez está no ar. Está no ar para fazer chegar até vocês. É um programa, é um serviço que estaremos levando através dos ensinamentos espíritas, trazendo-nos sempre temas bem da atualidade para que possamos conviver nos dias de hoje da melhor forma possível. Temos o convidado de hoje, que é o nosso Hilário Rocha, do Centro Espírita Irmã Clara, de São Caetano do Sul. O tema que estaremos abordando no dia de hoje são os tipos de mediunidade. Então estaremos falando de todos esses tipos de mediunidade. E para que a gente já possa, de pronto, já esclarecendo, nós já vamos dirigir a primeira pergunta ao nosso companheiro Hilário. Hilário, ouve-se com frequência que todos nós somos médiuns. Isso significa dizer que todos temos condições de incorporar espíritos, ver espíritos, enfim. Poderia nos esclarecer a respeito?
Em primeiro lugar, bom dia a todos os amigos e companheiros ouvintes. É sempre com renovada satisfação que nós temos o ensejo de estar retornando a esta equipe, da qual também nos sentimos parte integrante. É muito comum no meio espírita nós ouvirmos esta afirmação dizendo que todos nós somos médiuns. E isto, em princípio, é uma verdade. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos a possibilidade de sentir a influência dos espíritos, de captar os seus fluidos, as suas aproximações, e o codificador, corroborando essas afirmativas, ele é muito claro no Livro dos Médiuns. Toda criatura encarnada que tem a possibilidade de sentir a influenciação dos espíritos, ela pode ser considerada como um médium. Mas a palavra médium, no sentido lato do termo, no sentido realmente de intermediário, ela se aplica a todo aquele irmão ou irmã através do qual a manifestação dos espíritos se realiza de uma forma evidente. Quer por uma psicofonia, ou por uma psicografia, ou então no campo da vidência ou da audiência dos espíritos. A mediunidade em algumas criaturas, ela fica mais restrita ao campo da intuição, da sensibilidade, enquanto que em outras, que são os médiuns propriamente ditos, ela se manifesta de uma forma mais evidente. Nem todos, evidentemente, a desenvolvem nesse sentido mais evidente, mais amplo da palavra. Mas, em suma, todos nós temos condições de sentir, de uma forma ou de outra, a influenciação espiritual.
Valdir, acho que nós poderíamos também, procurando ajudar o entendimento do nosso querido ouvinte, que muitas vezes a palavra médium, ela também é aplicada indevidamente, né? Às vezes há pessoas que possuem alguma capacidade psíquica, vamos assim dizer, e confunde-se a ideia chamando aquela pessoa de médium. Para que nós possamos deixar isso mais claro, é importante lembrar ao querido ouvinte que quando fala-se em médium, mediunidade, se pressupõe de imediato a existência de um espírito desencarnado que está, de alguma forma, transmitindo ou passando para uma pessoa que sente aquele espírito alguma coisa, né? Ou seja, não há mediunidade sem espírito que comunique alguma coisa. Isso que é importante a gente colocar, né?
É, porque a própria palavra médium já diz medianeiro. Então ele está mediando alguma coisa, né?
Exatamente. E às vezes eu cito isso porque as pessoas confundem, né? Existem algumas práticas que o espiritismo não recomenda muito, né? Como, por exemplo, leitura de bola de cristal, né? Como leitura de mãos, né? E às vezes as pessoas chamam quem assim pratica de médium. E na realidade, o importante para que se caracterize o que é o médium é a existência de um espírito que está, de alguma forma, fazendo aquele médium sentir a sua presença. E aí, durante o programa, nós vamos verificar os vários tipos, né, as várias formas em que isso pode ocorrer.
Antigamente era muito comum, há algumas décadas atrás, as pessoas dizerem assim dentro da casa espírita: o senhor é médium, a senhora é média. Não é médio e nem média, é médium. A palavra é invariável. Aliás, esta palavra, ela vem do latim médium, que significa intermediário, medianeiro. Então, indica claramente a possibilidade da criaturinha humana atuar como intermediária entre os dois planos da vida.
Almir, você tem alguma colocação a fazer sobre o assunto? Não? Não? Mais para frente, então, nós estaremos dirigindo a você outras perguntas. Mário, e existem tipos diferentes de mediunidade? E se existem, quais são eles?
Olha, Valdir, nós podemos dizer de uma forma assim bastante simplista, né? Que sim, existem inúmeros tipos, inúmeras formas em que a mediunidade se caracteriza. E talvez seja até difícil nós catalogarmos de uma forma precisa quais são essas variações e essas formas, porque nós estamos falando, sobretudo, da forma que uma determinada pessoa sente a presença de um espírito. E quando nós falamos em sentir um espírito, as variações são praticamente infinitas. Mas, para efeitos de estudo, nós podemos catalogar e nós podemos lembrar os ensinamentos de Allan Kardec, né? Em especial no livro, O Livro dos Médiuns, que é um dos principais livros da codificação espírita, um dos principais livros da doutrina espírita, né? Em que, na sua pergunta 187, no capítulo 16 desse livro, tem ali um quadro sinótico que mostra as várias formas em que a mediunidade se estabelece. E de imediato, na questão 187, Allan Kardec nos classifica os médiuns em duas grandes categorias. Classifica os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes. O que que significa isso? Os médiuns de efeitos físicos, né, são aquelas pessoas que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou as manifestações ostensivas. É quando a gente encontra aquela questão de ouvirmos ruídos, né? Ouvirmos batidas, quando fenômenos como a aparição de alguém perto de um ambiente, né? Ou às vezes aquela ideia de uma coisa espontânea que ocorre. Enfim, são fenômenos físicos que se manifestam através da matéria diretamente, em que aquele fenômeno com certeza é provocado pela presença de alguém naquele ambiente que promove, que tem as condições de dar os recursos para que isso aconteça, consciente ou inconscientemente. Às vezes o médium nem sabe que uma batida que está acontecendo ali numa parede, uma porta, alguma coisa que está sendo provocada com a contribuição dele, que ele nem sabe que ele pode estar dando aquilo. E tem aqueles que sabem porque são conscientes que eles estão contribuindo para isso. E a outra natureza de efeitos medianímicos, vamos assim dizer, são chamados de efeitos intelectuais. E são esses que o Espiritismo... São com esse tipo de mediunidade que o Espiritismo também trabalha mais. É o mais comum. Porque através dessa mediunidade que o médium recebe uma mensagem de um espírito e transmite aquela mensagem no espírito. Isso é um efeito inteligente, não é? E essa forma também é a mais variada, porque pode ser através da psicofonia, ou a chamada incorporação, em que o médium, em que o espírito empresta do médium por algum instante o seu organismo, o seu aparelho fonador, né? E fala e transmite aquela mensagem pela sua voz. Pode ser o médium psicográfico, é aquele que o espírito empresta dele suas mãos para que ele possa escrever ali uma mensagem que o espírito está transmitindo. Pode ser o médium vidente, em que ele enxerga o espírito e entende a mensagem que o espírito quer passar e o médium transmite aquela mensagem. Pode ser o médium audiente, é o médium que ouve os espíritos sem os ver e também transmite a mensagem. Enfim, são várias as formas em que a mediunidade ocorre.
Hilário, o Mário nos disse sobre médiums de efeitos físicos. Você vê qual a contribuição que a Casa Espírita poderia, nos dias atuais, estar trazendo para todos nós esse tipo de apresentação, vamos dizer, de manifestação de efeitos físicos? Você vê uma contribuição boa nos dias de hoje para o Espiritismo?
Nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, todo e qualquer tipo de mediunidade, quando devidamente trabalhado e estudado, sem dúvida que traz muita contribuição. A mediunidade dos efeitos físicos, ela, no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, nós temos ali exemplos belíssimos de mediunidade de efeitos físicos. Tivemos também aqui no Brasil muitos médiuns excelentes, a lembrar o nosso querido Mirabelli na região de Botucatu, fazendo coisas extraordinárias. Sem dúvida que é um potencial muito grande de trabalho e que resultaria em muito benefício para a humanidade se a Casa Espírita soubesse realmente lidar de uma forma espírita, de uma forma consentânea com os conceitos da doutrina. Principalmente no campo das curas, no campo da ectoplasmia, a humanidade pode receber uma vastíssima contribuição desse tipo de mediunidade. Muitas criaturas às vezes ficam em dúvidas e não sabem como fazer, não sabem como trabalhar. Mas sem dúvida se trata sim de um campo muito vasto, muito elástico e muito aberto e que pode trazer, como tem trazido, muita contribuição positiva, minorando dores, minorando enfermidades e até mesmo despertando a consciência das pessoas. Porque nós não podemos nos deixar de esquecer que o fenômeno, apesar de hoje nós estarmos numa fase mais pedagógica em relação ao Espiritismo, o fenômeno ainda se faz necessário e muitas vezes desperta uma criaturinha mais materializada, mais endurecida. Nós nos referimos ao campo da ectoplasmia. A ectoplasmia, na verdade, é uma forma de trabalho aonde o médium de efeitos físicos, ele emana uma força nervosa, um fluido vital. Este fluido vital é chamado de ectoplasma. O ectoplasma foi descoberto pelo grande fisiologista Charles Richer, que lhe deu esse nome. E esse ectoplasma que todos nós emanamos, esta matéria plástica nervosa que o ser humano emana através dos seus orifícios, pela boca, pelo ouvido ou pelos poros do corpo, algumas criaturas emanam em maior abundância, em maior quantidade. E esta matéria é usada pelas equipes médicas do espaço, por esses grandes farmacêuticos, médicos do laboratório do mundo invisível, que manipulam este material em favor, em socorro de todos aqueles que estão sentindo alguma carência física. Esse tipo de reunião, ele proporciona muito benefício. Então nós vemos, queridos, que a mediunidade é, sem dúvida, um campo muito aberto para se fazer o bem para as pessoas.
É interessante, quando ouvimos, né, a expressão ectoplasma, nós também lembrarmos que se nós pudéssemos ver o desenho de uma célula humana, né, uma célula do tecido humano, e se nós pudéssemos verificar quais são os componentes de uma célula, né, nós vamos encontrar lá, entre os vários componentes da célula, um componente chamado ectoplasma. Então a célula humana tem o ectoplasma, tem o octoplasma e assim por diante. Então este nome indica, no médium que produz o efeito físico, a capacidade que o médium tem de emprestar da sua própria condição física, da sua própria célula física, né, esta fonte de energia através da qual o efeito físico vai acontecer. É um empréstimo, porque aquilo volta para ele também depois, né? Mas é com aquela força que os espíritos utilizam do organismo do médium a capacidade de produzir o efeito físico, como foi bem colocado aqui pelo Hilário. A capacidade de fazer uma operação espiritual, a capacidade de transportar objetos, a capacidade de se fazer presente um espírito à vista de todos, tudo isso se utiliza como recurso básico, o ectoplasma, daí essa expressão que foi muito bem lembrada aqui pelo Hilário, que é a ectoplasmia, né?
A gente poderia estar complementando também com uma definição acerca do ectoplasma que foi dado por André Luiz nos domínios da mediunidade, para que a gente possa ter uma ideia mais, sentir um pouco mais o que seria o ectoplasma e o seu campo de atuação. Então, ele é uma força nervosa que é expelido pelo veículo físico. É como se fosse uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, que sai através dos poros, da boca, das narinas, ouvidos, tórax e extremidades dos dedos. Tem um cheiro especialíssimo e está em si associado ao pensamento do médium. É um material leve e plástico, servindo aos fenômenos de materialização do perispírito de desencarnados. Prática esta desaconselhada por espíritos superiores, uma vez que nestes casos volta à sua fonte de origem e, por receber do ambiente emanações tóxicas e bactérias, poderá prejudicar o médium doador.
Muito bem. É o esclarecimento que nós pretendemos dar, né, ao ectoplasma ou ectoplasmia, como foi citado aqui. Almir, a mediunidade já vem pronta no nascimento ou precisa ser desenvolvida?
Olha, em geral a gente pode estar colocando que todas as pessoas, como foi definido no início, são médiums, por possuírem algum tipo de sensibilidade. Mas tem algumas mediunidades que são solicitadas antes do reencarne e a pessoa já vem com uma predisposição muito maior para poder estar utilizando tais mediunidades com finalidades específicas, com tarefas definidas. Então nós vamos perceber que todos possuímos mediunidade, mas tem pessoas que se sobressaem de uma maneira esplêndida, porque, e não é por acaso, tem uma tarefa a ser cumprida. E pediu, muitas vezes, já sabia desse fenômeno, e tem todo o acompanhamento do plano espiritual no desenvolvimento. Apesar de já ter todas as condições para poder estar exteriorizando essa mediunidade, ele tem o desenvolvimento natural, que é o próprio exercício mediúnico, que é o arrancar o egoísmo e o orgulho do médium. Que aí a gente vai estar comentando um pouco mais tarde do bom médium.
Se aproveitando, o Marinho, o uso dessa mediunidade pelos médiums, como é que nós chamamos isso? É mandato mediúnico?
Tem, olha, uma expressão aí? Tem. Nós temos, entre os vários estudiosos da doutrina espírita, né? Nós temos, vamos encontrar na obra do saudoso professor Herculano Pires, né? A ideia de que todos nós somos médiums da forma que é expressado, né, no livro dos médiuns, né, de que todos nós somos espíritos encarnados e que de uma forma ou outra sentimos, né, a presença dos espíritos e, portanto, como foi dito já no início do programa, todos nós, de uma certa forma, somos médiuns. Mas a ideia é que nem todos nós recebemos como missão de vida, nem todos nós recebemos como algo a fazer numa demanda de existência através da mediunidade. Aquelas pessoas que são médiuns e que recebem o dom de Deus para, numa determinada existência, numa determinada encarnação, trabalhar com a mediunidade, é um compromisso espiritual que ela assume antes de encarnar, é uma missão, vamos assim dizer, espiritual que ela tem. Então nós usamos essa expressão, conforme nos lembrou o professor Clônio Pires, que chama-se o mandato mediúnico, não é? E de uma maneira mais simplificada, expressando a palavra mediunato, né? Ela vem de mandato mediúnico.
Hilário, nós vamos fazer um breve intervalo e vou deixar uma pergunta para você no ar. Como se pode definir o que é ser um bom médium? É aquele que vê os espíritos com facilidade? É aquele que se comunica facilmente? Então nós vamos a um breve intervalo e logo após, por favor, Hilário, você responderia para a gente, né? Música.